A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a promotora de justiça, a doutora Luciana Lineiro. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido no Ministério Público na área da educação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Luciana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa. É sempre um prazer estar aqui e poder contribuir um pouco com informações, né, sobre a atuação do Ministério Público, principalmente nessa área de educação, que é uma área tão sensível para a população de uma maneira geral. É uma área que assegura direitos, né? E nós temos sempre no Ministério Público uma atuação bastante focada em relação a essa questão de trabalhar incessantemente na situação de assegurar a todos o direito à educação, né? Desde o nascimento até a educação superior e para o resto da vida, no caso da pessoa com deficiência, onde a lei brasileira de inclusão assegura isso.
Uhum. E doutora, para a gente dar início à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, para a gente se situar um pouquinho no assunto, em linhas gerais, no que consiste esse CAOP da educação do Ministério Público aqui do Paraná e quem faz parte desse grupo?
Uhum. Na verdade, o CAOP da educação, ele acabou sendo unificado com o CAOP da criança e adolescente, então hoje é um CAOP só, criança, adolescente e educação. Ele é um centro de apoio, faz parte da administração superior do Ministério Público e presta consultoria e assessoria aos promotores de justiça que atuam nessa área. Como é uma área bastante especializada, tem uma legislação bastante ampla e bastante individualizada, o centro de apoio sempre faz esse tipo de assessoramento para as promotorias de justiça da ponta. Levando informações novas sobre diretrizes, instruções, né? Ou mesmo sobre a própria legislação, no sentido de assegurar que as promotorias, que são os nossos órgãos executivos na ponta, tenham toda a condição de atuar na defesa do direito educacional. A nossa equipe não é uma equipe muito grande, né? Nós temos como coordenadora a doutora Michele Zardo, que é procuradora de justiça. Eu faço parte do centro de apoio enquanto promotora. E nós temos alguns assessores, né, que fazem aí depois a ajuda na colheita e envio de material.
E doutora, quais são as principais atividades que a senhora destacaria para os nossos ouvintes e frentes de trabalho também desenvolvidas pelo CAOP da Educação? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre como esse trabalho é feito na prática?
Na prática, a gente faz todo o acompanhamento legislativo de situações importantes, né, na área de educação, a questão de asseguramento de educação infantil, de forma universalizada. A gente tem um projeto estratégico nesse sentido, justamente para que os promotores façam acompanhamento nos municípios para assegurar a vaga para todas as crianças, né? O Plano Nacional de Educação fala em 100% das vagas de 4 e 5, mas a lei assegura a universalização da educação de zero até a conclusão dos estudos, né? Até a conclusão da faculdade. Então, nós temos, assim, uma atuação bastante forte e significativa no sentido de que as promotorias acompanhem, fiscalizem, trabalhem em relação aos orçamentos municipais para que se amplie as vagas de creche, principalmente, que são as demandas mais sensíveis nessa área de 0 a 3 que a gente tem hoje em dia. E que o Paraná Muito embora a gente tenha tido, os municípios tenham tido tempo para se adequar em relação à obrigatoriedade da educação infantil, foi a emenda constitucional que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos, ela é de 2009, mas ela deu até 2016 para que os municípios fizessem essa adequação para garantir todas essas vagas, mas infelizmente o que a gente viu foi que na prática os municípios tiveram uma dificuldade muito grande em relação a isso, e muitos acabaram transformando vagas de creche em vagas de educação infantil 4 e 5 para cumprir a obrigação legal, e acabaram desassistindo as crianças de 0 a 3. Então hoje a nossa atuação vai muito forte em relação a isso. Também a gente acompanha algumas questões legislativas, como o corte etário, que foi, no ano passado, julgado. Paraná não trabalhava, de uma maneira geral, com o corte etário. Era um dos estados que não trabalhava com o corte etário, porque tinha uma decisão judicial transitada em julgada que estabelecia que a não aplicabilidade. Mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, unificando o corte etário em todo o país, nós trabalhamos também no sentido de orientar as promotorias a trabalharem com as secretarias de educação municipais para que o corte, no sentido de que o corte etário, essa transição para a aplicação do corte etário fosse feita assegurando alguns outros direitos à educação, como no caso da não retenção. Então, aquelas crianças que já estavam no sistema educacional, mesmo na educação infantil, não se aplicou o corte etário justamente para que não houvesse retenção nas séries. A retenção acabou ficando abaixo dos 4 anos, ainda na creche, para que se assegurasse o direito à progressão continuada dessas crianças.
E, doutora, eu queria falar um pouquinho com a senhora a respeito dos desafios. E, atualmente, o que a senhora destaca para a gente como os maiores desafios encontrados pelo centro em proteger esses direitos relacionados à educação? O que é mais difícil?
Como eu te falei, a questão da creche, as vagas de creche, é uma demanda muito grande e de difícil... um desafio para os municípios por conta das questões orçamentárias. Nós temos a nível nacional, inclusive, um significativo corte nos orçamentos, em relação à educação também, um congelamento desses gastos. Então, a gente tem essa dificuldade na condição de universalização dessas vagas. Também a questão da inclusão das crianças com deficiência ou com algum tipo de transtorno ou necessidade pedagógica diferenciada. Nós temos uma dificuldade grande em assegurar essa inclusão na escola regular, com todo o apoio que a lei estabelece, porque a lei estabelece a inclusão e o apoio necessário para que essa criança tenha não só o direito a estar na escola, mas que ela tenha sucesso escolar dentro de todas as possibilidades e habilidades dela. Então, isso envolve muitos recursos, como, às vezes, o professor de apoio, como materiais pedagógicos diferenciados, as salas de recursos multifuncionais que estão sendo implementadas, mas ainda de uma maneira bastante incipiente. Essas crianças estão sendo incluídas, mas essa condição do desenvolvimento de todas as suas potencialidades com o aporte necessário por parte do poder público ainda não ocorre de forma a assegurar o que a lei diz. Nós ainda temos uma dificuldade, a condição da frequência nas salas de recursos é pequena, normalmente uma vez por semana, e isso não assegura que essa criança ou esse adolescente possa ter todo o desenvolvimento necessário. Então, é um desafio bastante grande essa questão da inclusão e a questão da universalização do acesso às creches.
E, doutora, como que acontece na prática a fiscalização da aplicação de verbas públicas na educação? Acho que isso é uma questão bem frequente, uma dúvida bem frequente entre as pessoas.
Exatamente. A gente tem, na verdade, o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele faz o repasse das verbas de educação, né? Todos faz uma gestão dos recursos públicos, e ele faz o repasse das verbas de educação para os estados e para os municípios. Paralelamente, nós temos os orçamentos também, tanto municipais quanto estaduais, com os percentuais garantidos na Constituição Federal que devem ser observados. Então, as promotorias precisam estar atentas para ver se efetivamente todo esse repasse financeiro está sendo aplicado de forma adequada, né? Se isso está chegando efetivamente no aluno, a LDB estabelece diretrizes, né, dos valores aplicados, o quanto tem que ser aplicado em relação ao aporte de pessoal, professores, né? E quanto que deve ser usado em gastos de manutenção e desenvolvimento das escolas. Tudo isso as promotorias são responsáveis por acompanhar. Existem também os conselhos específicos de fiscalização e acompanhamento do próprio fundo, desse Fundeb. Então, são normalmente compostos por membros tanto da comunidade escolar quanto membros da sociedade civil, e o Ministério Público também compõe o acompanhamento dessa fiscalização por esses conselhos. Então, há toda uma sistemática para garantir que as verbas da educação sejam regularmente aplicadas e que isso funcione, né? Tem todo um aparato legal pensado justamente para a fiscalização do acompanhamento dessas verbas. Se por acaso tiver uma situação de má gestão em qualquer aplicação financeira, a promotoria da educação faz o acompanhamento, mas repassa daí em questão de má gestão ou desvio ou qualquer irregularidade, passa para a promotoria do patrimônio público para atuar em relação à questão da improbidade.
Sim. E, doutora, voltando a falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão da inclusão que a senhora já mencionou para a gente, atualmente, quais são as políticas públicas existentes no nosso estado que são destinadas à inclusão escolar em todos os níveis da rede pública de ensino? O que, que dá para a gente falar para os nossos ouvintes sobre essa questão?
Hoje, a inclusão, a regra geral é a inclusão da criança no ensino regular. Esse é uma norte, uma diretriz geral, né, que toda pessoa com deficiência ou com algum tipo de diferenciação pedagógica, aqueles transtornos globais do desenvolvimento, como dislexia, dislalia, devem estar inseridos na escola regular. E essa escola deve ter condição de dar o suporte necessário para que essa criança desenvolva as suas potencialidades juntamente com as demais. Então, se for necessário profissional de apoio, para ajudar nas atividades. Normalmente, o profissional trata daquelas questões de alimentação, higiene, locomoção. Ou, se for necessário, o professor de apoio, que vai fazer aí a adaptação pedagógica daquele conteúdo que é repassado regularmente para que essa criança possa, dentro das condições e do tempo dela, desenvolver as suas capacidades, também tem que ser assegurado. Além disso, existem essas salas de recursos multifuncionais que funcionam no contraturno escolar justamente para desenvolver com outros materiais pedagógicos as condições de que essa criança possa acompanhar regularmente o que é repassado de ensino para a série que ela está inserida. Mas existem situações em que essa criança possa não ter condições devido a deficiência que ela tem, não tenha condições de acompanhamento dessa proposta, que é a proposta para todos os alunos. E aí, no Paraná, nós temos as APAEs, que fazem parte também do sistema de ensino regular. As APAEs foram inseridas como escolas especiais dentro do sistema de ensino, com uma proposta pedagógica diferenciada para desenvolvimento até a segunda série do ensino fundamental. dentro de 10 anos. Então, aquelas crianças que têm uma limitação maior por conta da sua deficiência, elas podem ser inseridas nessa modalidade que seria a escola especial, que é desenvolvida pela PAI. A PAI, além da escola, trabalha no contraturno os tratamentos terapêuticos, né, para essas crianças, terapêuticos e ocupacionais. Então, ela é uma modalidade que acabou sendo colocada dentro do sistema de ensino, justamente para aquelas situações em que a criança não tem condição nenhuma de acompanhar a proposta da escola regular. Também ela tem, também, além disso, para os maiores, ela tem os módulos do EJA a partir da quinta série. Então, a Lei Brasileira de Inclusão fala que ao portador de deficiência deve ser assegurada educação ao longo de toda a sua vida. Então, nós podemos ter ali, dentro de uma escola especial, um adulto, né, ou até uma pessoa idosa que ainda frequenta a escola, porque a legislação assim estabelece. Então, nós temos aqui nós temos uma série de possibilidades para fazer esse atendimento para a pessoa com deficiência. Mas a ideia é que geral, né, a ideia que norteia toda essa legislação é que que se explore ao máximo as potencialidades da pessoa com deficiência e que se faça essa integração, né, com a escola e com a convivência comunitária que a escola estabelece com as crianças que não têm deficiência, justamente no viés de que tanto as pessoas que não possuem deficiência aprendam a conviver com aquelas que têm, porque a sociedade é um misto disso, né? E também possibilitando que a pessoa com deficiência tenha todas as suas potencialidades desenvolvidas, justamente nessa troca, nessa convivência social.
E, doutora, explica para os nossos ouvintes também quais são os mecanismos responsáveis pela democratização da educação. Quais são esses mecanismos?
Tanto a Constituição quanto a LDB falam na escola democrática, né? Em você ter a democratização da participação popular na educação. Muitas vezes as pessoas pensam que é só a eleição do diretor da escola. Na verdade, não. A gente entende isso de uma maneira muito mais ampla, com a participação da comunidade escolar, nos conselhos, né, nos conselhos de educação da escola mesmo, nas associações de pais e mestres, que fazem a gestão ali dos recursos escolares. As escolas têm uma determinada autonomia no repasse de valores para sua manutenção básica, e essa gestão é feita justamente através do conselho da escola, do conselho escolar. Então, a participação dos pais, tanto nesses conselhos quanto na associação de pais e mestres, que também é uma outra associação de sem fins lucrativos que visa a promoção da escola, são fundamentais para que se tenha essa questão da democratização. Além disso, nós entendemos que é fundamental também a participação da família e das famílias das crianças que estão inseridas na escola e dos próprios jovens já no desenvolvimento do currículo e da proposta pedagógica escolar. Então, quando a gente orienta os pais que vão procurar uma escola para matricular os seus filhos, que eles olhem essa proposta pedagógica dessa escola. Ela deve estar alinhada com os conceitos e as diretrizes da própria família, né? Uma família que tem um viés um pouco mais conservador, né, deve procurar uma escola com uma proposta pedagógica adequada, justamente para que tenha essa continuidade dos valores que são repassados na família pela própria escola. Aquela família que é mais progressista, que é mais liberal, deve procurar uma escola que tenha esse viés, que tenha essa perspectiva já estabelecida na sua proposta pedagógica. Mas é também extremamente importante a participação dessas famílias, da comunidade escolar no desenvolvimento, né? Nós temos agora a nova Base Nacional Comum Curricular, que foi votada e estabelecida, já em relação ao ensino, à pré-escola e ao ensino fundamental. E no Paraná, o Conselho Estadual de Educação optou não em estabelecer um currículo único estadual que as escolas deveriam adotar, mas sim estabelecer diretrizes para que cada escola, dentro da sua autonomia, possa desenvolver o seu currículo, lógico, com as diretrizes mínimas que a base nacional estabelece, e também a sua proposta pedagógica. Então, agora, no ano de 2019, até o início do ano que vem, as escolas vão estar repensando os seus currículos e as suas propostas pedagógicas. Então, a participação dos pais nessa discussão é fundamental, justamente para que haja esse intercâmbio entre os valores, as condições que as famílias têm, com o que a escola pretende oferecer para esses alunos, para que haja uma integração, para que haja uma continuidade na educação dessas crianças.
Uhum. Doutora Luciana, a senhora já pontuou algumas questões para os nossos ouvintes, mas acho que esse é um tema bem importante dentro desse assunto, que é a educação, que seria os casos mais frequentes de violação do direito à educação no Brasil. O que a gente destacaria para os nossos ouvintes com relação a isso?
Nós temos, em relação à creche, uma grave violação, porque a lei assegura a universalização do atendimento e os municípios, infelizmente, com raras exceções, não conseguem estabelecer a condição da vaga de creche para 100% das pessoas que procuram. Nós temos poucas exceções, infelizmente, a regra é que a maioria dos municípios não dão conta dessa situação. A educação também ela é dividida em responsabilidades entre municípios, Estado e União. Então, a pré-escola e o ensino fundamental até a quinta série, que é a primeira fase do ensino fundamental, são de atribuição do município. É o município que deve prioritariamente disponibilizar. A segunda fase do fundamental ensino médio, que seria sexto ano até o nono, e o ensino médio, são de atribuição do Estado. E a educação superior é de atribuição da União. Então, os municípios têm uma dificuldade muito grande em relação a assegurar essas vagas da creche, principalmente 0 a 3. E também nós temos muita violação em relação à questão da inclusão das crianças com deficiência, ou seja, ou não assegurando todo o suporte necessário para que essas crianças possam se desenvolver, principalmente nos casos em que há uma avaliação pela equipe técnica que atende essa criança, equipe médica e mesmo uma avaliação psicopedagógica em que se estabeleça a necessidade de um professor de apoio. Esses casos a gente vê com a maioria dos municípios tem uma dificuldade muito grande. Alguns trabalham com profissionais de outras áreas, alguns trabalham até com estagiários para prestar esse tipo de suporte e assistência que a gente entende inadequado. A LDB estabelece que a função do professor é uma função exclusiva e não pode ser delegada e não pode ser exercida por outros profissionais. Então, a gente tem nessa condição da questão do professor de apoio nos casos em que há essa necessidade e uma dificuldade muito grande ainda em se assegurar esse direito para as pessoas com deficiência. São hoje as nossas maiores demandas em relação à educação que o centro de apoio mapeia no estado inteiro.
A questão da qualidade da educação, doutora, também é uma discussão diferente. Hoje a gente ainda vive num país que é necessário as cotas, para quem estudou no ensino público para conseguir ingressar no ensino superior. Essa qualidade inferior da educação também é algum tipo de violação?
Ah, com certeza. A Constituição, a LDB, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trabalha com a condição de inclusão, permanência e sucesso na educação. E isso está muito ligado à questão da qualidade da educação. Então, todos esses, esses mecanismos que são desenvolvidos para medir, né, a questão da qualidade da educação, também são de uma preocupação muito grande. Eles estão nas metas do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual, dos municipais. E isso precisa ser visto como um desafio também que a gente precisa superar. A questão da Base Nacional Comum Curricular também já é uma proposta para padronização mínima, né, de alguns requisitos. Ela vem estabelecendo matéria por matéria, alguns conteúdos mínimos que todas as escolas precisam trabalhar, justamente nesse viés da gente aprimorar a qualidade do ensino de forma universal, né, que é uma meta que está na própria Constituição e nas nossas leis.
E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também como tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área.
Olha, é uma área que traz para a gente desafios diários, né, justamente porque a gente vê a educação como um direito extremamente importante para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, um direito que assegura autonomia, que assegura a condição de desenvolvimento enquanto cidadão. Então, a escola é muito mais do que só o repasse do conteúdo pedagógico, só o repasse daquele conteúdo mínimo. Ela, na verdade, tem essa função de educar para o mundo do trabalho, educar para a vida, para o exercício da cidadania. Ela é um espaço de convivência extremamente importante. Ano passado, nós também ficamos felizes porque o Supremo Tribunal Federal julgou a questão do homeschooling e afastou essa possibilidade, que era um posicionamento já da gente de muito tempo da área, justamente porque a gente entende a escola como esse local de desenvolvimento da criança e do adolescente, fundamental. Ela é um espaço de proteção, inclusive. Nós sabemos que os primeiros sinais de violência que a gente verifica é a retirada da criança da escola. Né, aquelas famílias que violam os direitos das crianças, a primeira atitude é retirar as crianças da escola, porque a escola, como tem essa vivência muito grande, muito forte com a criança, percebe as alterações do comportamento da criança que sofre violência, e é um dos espaços em que há maior número de notificações de violências ainda é a nossa escola, né? A lei determina que qualquer suspeita de violência deve ser obrigatoriamente notificada para as autoridades, e os nossos principais notificadores ainda são as nossas escolas, que asseguram aí também a questão da proteção, né, dos direitos da criança, e essa proteção em relação até violações da própria família. Então, essa condição de trabalhar, né, junto é uma condição bastante importante, né? Nós temos também um projeto de trabalho com mediação de conflitos escolares, né, já para faixas etárias um pouco maior, né, nono ano e o ensino médio, que seria uma proposta de trabalhar os círculos restaurativos, justamente para trabalhar com os alunos também o ensino de técnicas de pacificação social, de convívio social pacífico, que tem, o ano passado nós começamos essa experiência com algumas escolas em Curitiba, que se em poucos círculos realizados já deram um resultado bastante significativo, né? Inclusive com o retorno das famílias para as próprias escolas, trazendo ali que aquela atividade, aquilo foi extremamente importante, né? Fez com que os alunos refletissem as suas atitudes, principalmente em relação às violências entre eles, né, a prática do bullying, que é uma violência bastante comum nas escolas, tem sido trabalhado através desses círculos restaurativos, onde cada um se coloca de forma igual e percebe o que causa no outro. Então, a gente tem alguns desafios e alguns resultados bastante, bastante bacanas, que trazem para a gente uma satisfação muito grande. É sempre um desafio trabalhar com essa área, mas é uma área apaixonante. Traz para a gente sempre resultados bastante significativos, e é uma área que realmente apaixona o exercício do trabalho nela.
Doutora Luciana, infelizmente nosso tempo acabou, mas é melhor é muito pouquinho para a gente discutir um assunto
verdade,
tão complexo,
é
né, como vasto. Esse. Mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.